Bom, esse não é o último CI da gestão, né? Na verdade, você já sabe que nós temos a congregação, desculpa, né?
De 25 e depois 25 de abril.
Sim, é. Então 25 de abril vai ser a congregação. Então, na verdade, a próxima congregação, a congregação de março, é a última da gestão, já, já vai ser a da lista tríplice, né? Também, não só por isso, mas os outros temas, já vamos comentar sobre isso. Mas aí, no mês seguinte, o dia 18, ainda vai estar na nossa gestão, e depois do dia 18, a congregação com o diretor. Já antecipo a ideia, estou pensando, talvez a gente tenha pensado em antecipar o CI do dia 11, né? Enfim, não é uma decisão tomada, né? Mas a gente tinha pensado nisso em função. Oi? Não, antecipar de uma semana. Seria 18 de.
Seria 22 de abril.
Ah, como desculpa, tem razão. Então, o dia 22 ele vem em sequência todos os feriadões lá, os feriados da Semana Santa, né? É a segunda-feira depois da Páscoa. E a posse, a princípio, se tudo der certo, vai ser no dia 23. Então, acho que fazer, depois dos feriados e na véspera da posse do diretor, onde a coisa. A gente vai estar, talvez, ocupado até em contato direto com a cerimonial da reitoria, acho que é ruim. Então, a gente podia fazer o CI no dia 15, obrigado, aí eu CI na segunda-feira, e logo depois, na quarta, na quinta, já entra na Semana Santa, já é de feriado, CI um pouco antes dos feriados, finalizando a gestão.
A posse é dia 20?
O princípio seria 20, não, 20 é um sábado, né? Então seria 23.
É sábado, né?
A Páscoa, domingo de Páscoa é 21, né? Aí a segunda-feira, na qual seria o CI, seria 22. Mas a gente podia deixar essa segunda-feira para fazer os. Enfim, a gente está um pouco livre, tanto o diretor antigo quanto o novo, para fazer preparar os detalhes da posse. A gente fazia o CI com mais calma, uma semana antes da posse. Inclusive no próximo CI, embora a gente esteja ainda decidindo, mas eu acho que convidaria o Dinizio e tal, né? O Dinizio nessa altura já terá sido provavelmente até nomeado pelo reitor e aí já ir participando.
Mas a
etapa
da posse do diretor, do novo diretor, é quando?
Então, você acabou de perguntar aí.
Eu acabei com uma percebida.
Então, a previsão é que seja terça-feira, 23 de abril.
Ah, tá.
Só que tem que acabar de fechar com o cerimonial do reitor, vai que o reitor está fora e ele prefere fazer. E também não é condição obrigatória que ele venha. A escritura pode representar. Mas ele, em geral, gosta de vir e às vezes acomoda. Mas eu preferia que fosse o dia 23, porque. É a data certa, né? Vamos ver se a gente consegue.
Desculpa, eu
claro, não,
ter perguntado de novo.
Não, isso
na minha cabeça era dia 20 de abril.
É,
não sei por que eu gravei sempre 20 de abril.
Talvez tenha flutuado um pouco isso, né? Porque às vezes isso cai no fim de semana, mas aí fica aqueles hiatos, né? Que o mandato já acabou, mas o outro não tomou posse. Mas... Bom, o primeiro tema que eu queria. Eu não tenho nenhum tema de deliberação, né? Embora o item 2 vai ser de deliberação no próximo CI, a gente já fala sobre ele. Mas o item 1 aqui se trata dos planos, que está na página justamente ao lado, na página 2, perdão. É o plano de aplicação dos recursos adicionais. Então, já falamos sobre isso aqui na congregação também, né? Nós tivemos todos aqueles recursos que decidimos usar para promoção, né? Usamos tudo para promoção, não usamos nada em contratação de jeito nenhum, não fizemos. R$ 295,49 das promoções que a gente aprovou em 2018. Esses R$ 395 não dá para fazer mais nada, a gente simplesmente soma para o ano seguinte. Aí nos foi concedido, né, foi concedido a todas as unidades, conforme o tamanho da unidade, então para nós nos foi concedido R$ 2.600. Só que agora, todas as contas feitas e teve o assunto lá do professor Madri, né, que não teve aprovada a sua inscrição no livro de docência, uma coisa que teve falta de documentação essencial, não tem cá que considerou. Então, nós temos no frigir dos ovos, depois de todas as promoções horizontais feitas, nós temos 3 concursos de livre docência a ser realizado, com 4 pessoas candidatas, né? Nesses 3 concursos nós só tínhamos verba para 3 promoções, né? E temos 4 candidatos. Agora, com essas 2 alocações novas, nós nem sequer precisamos das 2, basta uma, né? Então, a proposta da diretoria é que desses 2.600 a gente use 1.040, né, para uma promoção MS 3.2 para 5.1. Com isso, cobrimos os 4 MS 3.2 que estão pleiteando 5.1, né? Que é o professor Márcio, o Meloni, o Michel Zamboni e o Marcos Líder. E vai sobrar ainda enfim, 2.600 menos 1.040, lá, que vai ser 1.300 e alguma coisa, mais os 395 que já estavam sobrando. Vai sobrar já no ano que vem um saldo de R$ 1.954. 2.080, né? Faltou pouco, aliás, para uma que daria a promoção dos matrículas, de qualquer maneira, a promoção dos matrículas. Esse pouco também não seria tão simples de conseguir. Mas, enfim, o que sobra já é quase equivalente a 2 promoções. Então, deixa, esperemos uma situação razoável. De qualquer maneira, com isso a gente estaria satisfazendo todos os pedidos de promoção que foram feitos em 2018, exceto, obviamente, aqueles que não foram aprovados pela CAP, seja numa rodada, seja em outra. A gente sabe que teve alguns que não foram aprovados pela CAP, e exceto também o do professor Óleo, que foi aprovado. Poderia até ser contemplado aqui, mas por estar em afastamento, ele mesmo prefere não usufruir dessa promoção agora. Então, estamos nessa situação, é essa a proposta. Não sei se está claro. Alguém quer comentar alguma coisa? Deliberar na congregação de março agora. Vou chegar na congregação, exatamente para o cabelinho, faço rapidamente essa explicação, e você envolve consenso desses documentos. E acho que tem que mandar para lá quase no dia seguinte, né? Porque o prazo é final de março.
É,
em breve vai estar chegando os novos recursos aí, as novas promoções, etc, etc. Aliás, tem uma notícia lá, mas sobre
isso. Foi aprovado isso?
Não, foi aprovado que vai ter que uma verba geral, no orçamento da Unicamp, tem uma verba aprovada, porque eles chamam de plano de promoção, de promoção. Mas, enfim, é aquele mesmo título, que agora eu não me lembro, que no fundo pode ser usado tanto para promoção, como para contratação, como para recursos. Decidi usar a totalidade para a promoção. Agora, quanto vai. Então, já no orçamento da Unicamp já está o valor total da Unicamp, que eu não tenho de cabeça agora, mas que é maior do que do ano passado. Praticamente o dobro. Mas quanto vai vir por cada unidade, eu não tenho ideia. O que a gente já sabe é que não vai ser mais uma distribuição, enfim, uniforme como da outra vez. Então, vai levar em conta o tamanho da unidade, um ou outro critério aí, ainda não sei direito. Okay. Bom, prestação de contas dos recursos, a prestação de conta, como vocês sabem, cada ano a gente tem que aprovar o orçamento da faculdade na congregação de outubro, de novembro. A proposta de.
Proposta em outubro.
É, a proposta em outubro, né? Tem sempre. Vocês, em geral, é um chefe, enfim, é um que dá o parecer da proposta de uso dos recursos. E no mês. No outubro do mês X a gente aprova o orçamento para o ano X mais um. E no CI, na congregação de março, a gente presta contas do ano anterior. Então até vai dessa vez, enfim, a prestação de contas vai ser aprovada no CI, né, que a gente está antecipando para o dia 15 de abril, mas só vai ser aprovado depois, em definitivo, na congregação do dia 29 de abril. Então, dessa vez, calhou pela data da posse e tudo mais, que a prestação de contas de uma gestão já passada vai ser aprovada na congregação já com a nova gestão. Mas se precisar de algum esclarecimento, então, aqui eu estaremos disponíveis. De qualquer maneira, já está aqui no expediente para uma discussão, para facilitar depois a aprovação no próximo ciclo. Não sei se o Arquivo quer comentar alguma coisa, ou já tem um parecer aqui do Manuel, né? Já soube os caras vai fazer um parecer. Então, acho que... Oi? Os caras vão fazer o parecer, mas não está... Vai fazer o parecer para o próximo CI, próximo. Você quer comentar alguma coisa ou responder perguntas?
Não quero
comentar nada. Quem tem dúvidas? Bom, eu diria, vocês estão vendo pela primeira vez, né, como está no expediente, talvez o interessante seja dar uma olhada, eventualmente mostrar o departamento. E aí no próximo CI já de posse do parecer, tendo que deliberar, a gente discute um pouco mais. Ok? Bom, depois comentar. Bom, você só. Acho que no dia passado você percebeu, né, que fizemos uma grande eleição eletrônica, consultas eletrônicas aí. Então, embora já tenha dito isso na nossa pequena sessão de apuração, mas queria agradecer muito a toda Comissão Eleitoral, né? Ele como presidente, que fez um trabalho fantástico, super caprichoso, sempre qualquer dúvida já descia lá e deixava tudo claro como água límpida aí. E também junto com ele, claro, Cíntia, que não era membro da comissão, mas participou intensamente, e os demais colegas, o Rafael, o Janete, os alunos graduação de pós, não sei o que era, o Caio, que eu conheço bem, de graduação.
Anderson,
né? E, bom, os resultados foram divulgados, né? A gente ainda vou comentar isso na última congregação com mais detalhes, mas hoje já quero já ir dando as boas-vindas aos novos eleitos, né? E agradecendo, sobretudo, pessoal que me acompanhou nesses anos de gestão, aqui eu nem se fala, mas cada um dos coordenadores que agora deixo, que foi também um apoio essencial. Assim. E conseguimos preencher, pelo menos com um suplente, todas as representações, praticamente todas as representações de congregação, né? Com exceção de aluno de engenharia de computação, acho. Fora isso, tem sempre pelo menos um docente suplente, um funcionário suplente, um aluno suplente na congregação. Bom, depois tem essas apresentações de departamentos que as mães simples. Um último comentário, já antecipando só, né, que nós tivemos também a eleição da CAC, né? Por que nós tivemos a eleição da CAC? Atualmente a CAC é composta pelos professores Antenor, Leonardo Mendes e Diniz. Né? Antenor e Leonardo Mendes fazem 2 anos de CAC e Diniz faz 1 ano. Né? Portanto, Antenor e Leonardo Mendes saem, devem entrar 2 novos membros no lugar deles, né? Que foram eleitos, no caso, Pedro Pérez e Valmir, né? Foram eleitos, o professor Pérez ficando em 3º lugar. Porém, o Diniz vai assumir a diretoria e não deve permanecer na CAC, pelo menos não acho que nem é a intenção dele, e acho que também não seria interessante, não é necessário. Não sei se é um impedimento formal, mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que ele já manifestou, tem, acho que teria cabimento. Então, a gente andou, na verdade, consultando a legislação. Nesses casos, em que alguém, por algum motivo qualquer, deixa a CAC, né, quase nenhum ano de mandato, não tem suplência, não tem nada, a congregação indica uma pessoa para completar o mandato do professor Diniz. Então, de qualquer maneira, essa pessoa que entrar, sai no ano que vem, que a gente vai eleger um membro da CAC, e o Pedro e o Valmir ficam até 2021. A diretoria pensa em sugerir à congregação de indicar o professor Preto e se candidatou a CAC, o professor Diniz. Não é uma obrigação, é uma coisa que nós estamos pensando, porque deveria ser já. Mas também se. Enfim, é uma decisão, não é nem sequer da diretoria, da congregação. Podem aparecer outros interessados. E se aparecerem vários nomes, acho que é a congregação que vota, não tem mais a licença. Para não deixar, inclusive, a congregação um pouco no vazio, bom, agora quem a gente indica, tá? Em geral, a diretoria poderia também sugerir. Até fiz um certo esforço para que houvesse 3 candidatos, pelo menos, a CAC, para já cobrir essa eventualidade. Não apareceram 3, 4 já é uma coisa rara de acontecer, mas então, temos essa possibilidade. De qualquer jeito, isso não sei se vai ser já a próxima congregação. Né? Não, não a próxima, porque pelo menos o Diniz denuncia antes, assim. Enfim, a partir do momento que a gente tomar posse, então, na verdade estou dizendo que a diretoria vai sugerir, mas na verdade a diretoria não vai sugerir nada porque já vai ser outra diretoria. Então, mas tem essa possibilidade. Alguma questão, algum comentário sobre as eleições? Acho que os chefes estão mandando também, né? Aliás, eu preciso agradecer aos chefes que me acompanharam aqui, se vocês fazem nada. Mas praticamente está mudando todos? Não. O Eduardo continua, né?
Por enquanto, enquanto existir o Débora, estou continuando. E
não fale assim, porque eu estou tão.
É verdade. De repente, também eu me aposento, não sei. Eu realmente estou com uma indecisão.
Não, mas não houve mudança de chefia?
Não houve mudança de chefia.
Não, mas a gente. Não. Tá. Bom, já foi comunicado que não, o Débora, pelo menos, até.
Agosto,
6 meses, né?
É.
Então isso aí é uma coisa que vai ser discutida, tem que ser discutida, tem que ser conversada. Eu quero me intrometer na negociação que a nova gestão fará, mas se convidado, se você deixar tudo bem, vou junto, vou explicar o que se passou. No DSE, então, o senhor Mário São Paulo
vai ter eleição.
Ah, vai ter eleição. Então, não, cara, eu não vou manter esse link.
Vai, mas ele é candidato único, se ele não ganhar.
Ah, já acabou as instituições?
Exato.
Então vai ser o Madison e o Ricardo. Né? Depois já teve eleição.
Se ele não ganhar, ele falou que o departamento está querendo
crescer. Aí o corpo deve crescer. O Lucas é o vice. Quando eu estou assumindo a coordenação.
PCA também já teve, não?
Já.
Está eleita?
Já está com a eleita. Uhum. E no sistema é voto.
Perfeito.
Foi bom, foi bom. E a professora Paula ficou vice.
Gostou, hein? Gostei de ver. Agora as mulheres assumindo o poder lá no
VCA. O VCA já teve a Tink como chefe também. Acho que o VCA, nesse ponto, foi.
Teve, né?
Já teve a Tink há muito tempo.
Alice também.
Alice foi chefe?
Agora é a chefa e a
vice chefa.
E a
mega chefa,
que é a secretária Clarice.
Então tá bom. É a
verdadeira chefa.
É a verdadeira chefa.
Agora vai começar a funcionar.
Agora vai.
E o DCIF, oficialmente, seja.
Oficialmente,
só tem a Fabiana agora, né? Só sobre a Fabiana.
Mas talvez o Matheus vai se candidatar.
Mas, isso, não sei, acho que no próximo CI não tem como estudar todos nós. Não, algo depende, tem alguns nomes. Né? Bom, já veremos. Então, bom, sobre a eleição, era isso que eu ia comentar, pessoal. Vamos para os informes, então? Uma muita diferença de tom, digamos, entre os informes e a expediente, mas vamos lá. Os concursos de docência, então, só dando uma satisfação. Concurso de 540, no qual está apenas inscrito, está escrito apenas pelo senhor Michel Zamboni. O edital calendário será encaminhado. Não, já foi tudo fechado, né? Já está aberta as inscrições ou não? Não, já está marcado.
Já foi publicado o calendário de prova.
Já foi publicado o calendário. Vai ser?
16 e 17 de abril.
Tá, nesse dia. Essa tinha comentado, gente. Esse vai ser ainda na minha gestão, vai ser realizado então na terça e quarta da semana santa, né? Nas festas do feriado, o concurso do Michel. E, bom, quando agora eu não tenho todo o escopo, mas vai ser dos membros internos, eu sei que vai ser presidido pelo prédio, né? Então, o prédio e o seu padrão. Alguns colegas militares no meio de fora. Então, esse está fechadíssimo. E os outros dois eu comentei aqui. Então, nós estamos fechando contatos com as bancas. A banca da disciplina de EG601, né? Está escrito com o Marcos e o Anderson. Faltam dois nomes só para fechar. Na verdade, falta um titular e um suplente. Então, praticamente, e a data prevista é 5 a 9 de agosto desse concurso. E o concurso de EA513, né? No qual está escrito também o Anderson e o Meloni, vai acabar. O plano é que esse concurso se realize antes, embora a banca que ainda não contratamos ninguém, acabamos de fechar sexta-feira, os nomes e tal. Se conseguirmos, passamos as duas bancas na congregação de segunda, né? Se não der, não. Mas a ideia é realizar esse concurso de agentes de empresa no começo de julho, no final de julho. Agora estou com o importante é que há levas aí para todos, né? Os aprovados, serão certamente aprovados. Uma dúvida? Bom, descontingenciamento da vaga, então, isso é um tema importante, que eu acho que todo mundo já ficou a par, né? Eu estou aqui com a deliberação. A Comissão de Vaga Docentes, sua primeira reunião ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2019, analisou a solicitação da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, discutiu o assunto e manifestou-se favoravelmente ao descontingenciamento da vaga número 80 para a realização de concurso público para o provimento de um cargo de professor doutor, nível MSPNS 3.1 e RTP-5.1, observando que a referida vaga foi objeto do processo tal, que foi aquele concurso, um deles que não deu certo. Quanto às solicitações referentes às vagas 41 e 53, objeto objetos dos processos tal e tal, respectivamente, a CVD manifestou-se favoravelmente à realização dos concursos em 2020. Então, esse documento, que eu vou deixar preciosamente para o professor Diniz guardar, está oficializando que nós temos um concurso de docente novo em 2019 e dois concursos de docentes novos em 2020. A verba para o concurso de 2019, né, já foi aprovada na liberação também desse concurso de 2019, também já foi aprovada na última reunião da CAT. Então, praticamente, a menos de chegada de processo, aí, não sei, já estamos no ponto de podermos tramitar o concurso aqui dentro. Né? Foi o primeiro ponto, discutir, finalizar a discussão, se já houve alguma, da área de disciplina em que será esse concurso. Eu acho que seria muita pretensão minha deixar tudo isso fechadinho, minha gestão, até não tem porquê, mas a gente pode, na próxima publicação, aliás, hoje, no próximo CI, já conversar sobre essa área, e encaminharmos uma decisão. Acho que a escola está bem madura para tomar uma decisão que não implique grandes polêmicas. Eu acho que, tanto essa vaga quanto as outras, eu estou muito esse olhar em função dos departamentos, das áreas de pesquisa. Eu não estou sentindo como no passado, acho que o Renato poderia complementar, ah, não tem quem dê aula disso, quem não tem quem dê, quer dizer, acho que aquela fase, né, de ir fazendo aquele algoritmo e ir fazendo concursos de disciplinas segundo as necessidades da graduação, acho que a gente poderia superar, né, e pensar mais um pouco de estratégia da escola como um todo, né? Bom, sei lá, temos um DEB aí nessa situação de penúria, a própria eletrônica, um pouco em função. Quer dizer, também não estou defendendo que seja, enfim, departamento que tem menos sempre seja o concurso para ele, porque isso também vai prejudicar outros critérios. Estou sugerindo que troque um critério de ensino, de graduação, por um critério puramente departamental. Mas, às vezes, mesmo num departamento grande, existem áreas carentes, pesquisa, de que seja um pouco mais estratégico. Mas também é evidente que um departamento que está praticamente se extinguindo, a escola tem que pensar se. É porque a área também não está muito forte, né? Então a escola tem que pensar, vamos dar um reforço, ou desistir dessa área. Mas, eu não sei, acho que é uma discussão quente aí que. Você ou nós que vou arbitrar, menos do que arbitrar, digamos, moderar, mas é importante. Não sei se alguém quer ter um comentário só no cofre.
Coordenadores.
Boa ideia.
Do ponto de vista da graduação, não tem muito isso que você falou, realmente tem se virado. Igualmente mal em todas as áreas. Assim, tá? É uma questão mais de falta do que. É uma falta equilibrada de docentes.
Porque nós tivemos um número de docentes reduzido e não mexemos ainda no currículo, porque pretendemos mexer.
Exato. Eu não consigo identificar uma área mais crítica do que outras áreas. Assim.
Após, é uma opinião interessante também, a função da Valmir, da nossa intenção.
A opinião que eu tenho, que é o Pedro também tinha, mas é um pouco diferente. Nós sempre defendemos que tem que ser o mais geral possível. Porque quando todas as áreas estão com problemas, eu tenho que contratar o cara que está melhor no mercado. Então, o que eu preciso contratar é um cara produtivo, que está afim de vir e levantar. Mas, lógico, não estou falando que tem que ser assim, mas seria a minha opinião, e era a opinião que o Pedro também compartilhava no passado. Então, a gente sempre foi meio a favor de ser, ok, engenharia elétrica.
Entendi.
Abre amplo, e os melhores que estiverem no mercado se inscrevam e a gente tenta. Eu vou de bosta, pensando só na bosta.
Com isso, agora eu quase que posso dar uma opinião como docente, né? Porque eu realmente, como disse, não vou mais mediar esse. Eu acho que. Eu já defendi muito dessa proposta. Já defendi, até certo ponto defendo. E, aliás, continuaria defendendo integralmente se a aproveitando a expressão que você usou, a mais geral possível, né? Quer dizer, dando uma certa margem.
Isso.
Porque, meu medo,
às vezes... Mas outras coisas tem que ver, talvez um pouquinho mais aqui, mais ali, mas
assim... Meu medo, às vezes, eu misturaria isso com uma coisa estratégica, porque o meu medo, às vezes, é... Isso, você pode ter uma... sei lá, não vou dar exemplo de área nenhuma, podia ter, vou dar exemplo da minha área, ou pelo menos... pessoal do meu laboratório que está próximo, mexendo com machine learning, e, enfim, está publicando bastante. Supondo que sai um surto aí só pra, jogando para mim, porque assim fica exemplo. Sei lá, três ou quatro orientados meus e o do Gomes se defendem mais ou menos juntos e estão muito bem, estão cheio de publicação e tal. E aí a gente faz uns quatro ou cinco concursos e esses três ou quatro entram, entende? Claro que para a pós-graduação vai ser muito bom, mas de repente. Bom, será que a faculdade de engenharia elétrica, com apenas 80 docentes, precisa, mesmo sendo muito bons, tanta gente trabalhando nessa área, que afinal de contas tem... Então, eu acho que é aí que entra, pode acontecer de algumas áreas, como é que se diz, bombarem, porque vários... tem até algumas áreas que realmente dão margem, né, que se publique trabalhos teóricos mais fortes, tudo. Eu não sei, hoje eu ando um pouco...
Uma mistura.
Eu estou preocupado sim com o TED, mas é uma preocupação com um pouco que eu vivenciei. E por fim, eu só queria colocar isso. Isso eu acho que é uma novidade, talvez. Aliás, o Pedro usava essa expressão. Não adianta procurar a chave só onde perdeu. Tem que procurar onde tem luz. Claro, não tem a luz, mas... Se você onde tem luz e a chave não está lá, não vai adiantar. Mas o que ele queria dizer com isso, né, Sérgio? Eu acho que a gente devia olhar um pouco mais. Eu acho que isso, ouso dizer que a gente fez pouco ou quase nada no passado. Talvez com medo de não parecer isento e tal. Olhar pessoas. Pessoas, pô, fulano, ninguém conhece. Ele fez graduação no UFMG, mestrado... lá mesmo, talvez, foi fazer doutorado na Inglaterra ou no MIT e tal, e está voltando para o Brasil e não tem ninguém. Se alguém conhece, entende? Pô, Brasil, cara. Ou o nosso aluno aqui, brilhante, está defendendo doutorado, sei lá, em qualquer departamento aí e tal, comigo, com quem quer que seja, está defendendo doutorado em outubro. Pô, vamos fazer o doutorado em setembro, ou o concurso em setembro? Vamos fazer em novembro, para ter mais um, entende? Quer dizer, também um pouco olhar isso, né? Não ter vergonha, digamos assim, de, como é que se diz, captar talentos, né? Captar talentos. Porque senão risca de acontecer isso. Supondo que a gente não tem que abrir por algum motivo X, seja biomédica, seja eletrônica, seja, tem que abrir em tal área. Porque a gente fez um algoritmo aqui, abre em tal área. Só que esqueceu de combinar com os russos, né? Os russos sendo candidatos. Aí acontece de novo um desastre. Vai ficar muito chato, né? até para fazer os dois concursos de 2020 se a gente não aprovar ninguém em 2019. Mas, então, essas são as coisas que estão passando pela minha cabeça. Né?
Então, isso foi o que aconteceu nos últimos que a gente fez, né? Isso foi no caso das nossas áreas, né? A gente fez o concurso, no caso de biomédica,
e
não foi aprovado em candidato, e em eletrônica não foi aprovado em candidato. E, bom, tem esse lado que eu acho que também a gente tem que
atento
às pessoas. Um bom candidato, mas também é um bom argumento para a gente visitar essas áreas. Né? Porque se no último a gente não conseguiu aproveitar os candidatos, talvez mostre que essas áreas mereceriam um pouco mais de exemplos. A gente talvez, não sei se nesse momento também tem candidatos aí, bons candidatos nas nossas áreas. Então, eletrônica a gente está ainda buscando, assim, o pessoal onde eles estão e falando, ó, vai haver, eu já estou falando, vai haver um concurso.
Agora, se eu for agora 2020 amanhã, pelo amor de Deus, o cara consegue.
Agora, mesmo se for um concurso aí numa área como essa, que seria mais ampla, as pessoas se estão a fim de vir como a gente entrou, então a gente fala, eles fariam um concurso na área de circuitos elétricos. Mas sempre relembrando que eu acho que esses últimos duas vezes aí, a gente não usou os contextos, não os contextos, não.
Mas tem contingência.
Mas não teve êxito, né?
Naquela época tinha contingência, você estava abrindo muito concurso para
ele. É, eu acho que vai.
Aquela
acho que essas três vagas, a gente pode até fazer critérios um pouco diferentes para cada uma delas. Cada série de 2019 é para fazer do jeito, aprender um pouco, melhorar. Pra... Você toma a decisão, talvez, das três.
Não, não, o jeito imediatamente. Não, não, mas tem que tomar uma decisão para de 2019.
Uma por uma.
A de. Eu acho que essas duas disciplinas, primeiro.
Porque mesmo eletrônica, para fazer eletrônica você tem que geral em eletrônica, né? Por a disciplina eletrônica, já direcionar, mas não ser tão específica. Eu acho que aquele concurso com uma disciplina muito específica.
Foram duas, inclusive.
É
muito específica. Inclusive a terceira área, por exemplo, só para jogar, acho que não tem nem ninguém envolvido com essa disciplina, não sei usar para quê. A terceira disciplina, o terceiro concurso que não deu certo foi um concurso de automação, né? Na área de automação. Na disciplina EA044. Acho que foi bem uma decisão de graduação. Ah, tem pouca gente dando EA044. Mas, meu Deus.
Que não é mais verdade, cara. Ninguém, esse concurso não deu em nada, mas a gente tem dois pessoas novas dando EA044.
Quem? Marcos Guilherme?
E o Matheus.
Pois é. Então, você vê que essas coisas.
Resolveu o problema, né?
É,
foi o caminho.
Porque não é. O que fica claro que não é o melhor critério. Porque, poxa, EA044, eu mesmo já tive. Eu mesmo já tive interesse em me preparar para dar, porque eu queria mexer com essas coisas, aprender um pouco mais. E talvez não seja mais um caso da gente ter um grupo de otimização, assim, vamos chamar de otimização clássica, né? Como teve na década de 70, 80, né? Com o Hermano Tavares, Paulo França, Vinícius, aqui, Cristiano. Eu enumero aqui 7 ou 8. Hoje tem essas pessoas, esse grupo. Deixou muito fruto até em outro instituto, né? No IMEC e agora na FCA. Netos, né, desse pessoal acadêmicos, filhos e netos acadêmicos estão na FCA. E, de repente, a nossa vocação de otimização hoje é mais de machine learning, de métodos. Então, talvez não tenha sentido nenhum ter um concurso na disciplina EA044, por exemplo. Mas pode ter na biomédica. Então, por aí vai.
Então, eu queria só comentar sobre a biomédica nos últimos concursos. Nós tivemos os candidatos, eles tinham produção científica, eram pessoas que tinham condições. Entretanto, a formação de pesquisa era muito mais abrangente fora da biomédica mesmo, que nós praticamos aqui, do que diferente. Tanto que os colegas que foi muito mal aqui, é docente na UFMC, com produção científica, foi selecionado pela sociedade para concorrer no Congresso Mundial, entre os jovens pesquisadores e tal, foi inclusive foi para lá. Então, nós tivemos dificuldades. Hoje, com certeza, a minha proposta no DEV é abrir uma disciplina, porque a gente tem que sempre abrir uma disciplina.
Sim,
de graduação, que seja a mais genérica possível e dê ênfase ao trabalho de pesquisa e publicações todas que haja na produção. Né? Agora, uma das candidatas que eu acredito que seja excelente candidata, né, é uma ex-aluna nossa, né, a Karina. Karina Gerber, que inclusive já deu aula, né? Ela entende de eletrônica, ela está trabalhando na área de neurociências, aí, com o professor Leonardo Dugala, está tendo publicações, ela deve defender até que? Julho, por aí. Então, essa é uma candidata forte. Na minha opinião, certo? E se vai atender as disciplinas, tanto de eletrônica quanto, eu acredito, aquelas mais básicas de computação. Né? Além de modelagem, ela está muito bem em modelagem, conhece bem análise de sistemas, quer dizer, eu acho que ela vai ser uma excelente candidata. Não estou dizendo que ela vai ganhar, mas tem outros candidatos que estão trabalhando um pós-doutor de vida, né? O cara estava para ganhar o concurso, mas ele teve uma meningite no dia da prova, ou da entrevista, sei lá, ele já tinha a melhor nota na prova e aí não teve o que fazer, porque o concurso foi internado, né? É um cara muito bom também. Ele já foi aluno do mestrado nosso e fez doutorado na Inglaterra. Então, a gente acredita que haja diversos candidatos na área de engenharia biomédica. E eu gostaria muito que a gente conseguisse, quanto antes, né, desenvolver isso. Eu tenho umas ideias, até fazer uma procura com esse cara, falei com ele também. Até falei com você e tal, sobre ideias que me vêm na cabeça, sobre curso de graduação, engenharia biomédica, agora estou com todo mundo. Sou meio maluco, mas de repente, né? Se esse negócio não vingar, eu aposento e vou ganhar dinheiro. Sabe por quê? Eu descobri um negócio bom. Eu não pago mais imposto de renda porque eu tomei cegueta. E eu vou para Moribundo, que eles chamam lá na Rússia. Aí eu pago mais imposto de renda, pelo menos daqui. E eu descobri que parece que também não paga previdência. Portanto, é uma diferença financeira da minha vida. Se eu me aposentar, mesmo aposentando com esse salário fechado.
Você falou.
Mas eu só estou comentando que existe interesse de minha parte, já conversei com todos os meus colegas do DEB, né? Tenho tentado converter alguns colegas de outros departamentos que de repente gostem da área e querem mudar de aplicação, pelo menos para manter o DEB funcionando. Certo? Então, mas eu acho que a área não deve, inclusive o Diniz mesmo, foi uma das perguntas que eu fiz para ele, se apresentou lá, né? Ele disse que a área de engenharia biomédica é estratégica para a escola. Bom, então, se é, então eu acredito que seja importante, né, que tenhamos os docentes nessa área.
Você fez eu quero de novo nomear pessoas, não, mas conheço mais outras.
Ah, eu nomeei.
Não, mas eu estou nomeando também, mas digo, não, enfim, fazer uma defesa aqui, mas se a Karina, por exemplo, é uma candidata que eu conheço ela, quer dizer, apesar de ter origem aqui, ela não é também totalmente endógena, porque ela também já fez a pós-doc na Inglaterra, não é?
Então, não é a pós-doc, porque ela fez.
Quer dar um sanduíche.
Um sanduíche.
Ela
está com uma vaga boa de graduação, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha.
Na Alemanha e Inglaterra. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, caso, esse tipo de coisa que eu venho falando, caso se opte por um concurso em biomédico, sincronizar as coisas para que ela tenha defendido antes, né? Porque isso, né, senão a gente está tirando o próprio pé, entendeu?
Exato.
Vai fazer o concurso em agosto para a menina defender em setembro, aí besteira. Não está favorecendo ela, está favorecendo a escola. Está favorecendo a escola, porque tem mais uma. Se quem quiser ganhar, quem se sente. Se alguém fosse ganhar sem ela, mas vai perder com ela, é melhor que perca, né? A gente quer pegar o melhor. E se alguém vai aparecer melhor do que ela, que ganhe. Né?
Que ganhe.
É uma estratégia que eu já vi em universidades federais, é definir uma disciplina básica e orientar o projeto. Por exemplo, disciplina de circuitos elétricos com projetos na área de
energia
biomédica, exatamente.
Saber
se é. Exatamente. Isso é uma forma de você deixar a coisa um pouco mais ampla, restringir menos os candidatos. Né?
Você precisa ver se o edital o nosso. Oi?
Depende da área, né? Tem
que postar. E a área que eu falei do geral, também eu sou contra o interesse específico. Acho que dá para ter os dois.
Balancear, né?
Até uma área a gente precisa muito. Né?
Eu acho que mesmo dentro do específico, ser o mais geral possível.
Isso eu acho
que. Essa é a ideia,
exatamente. Porque, claro, se pegar biomédica, pode ser alguém com esse perfil de neurociência, que aliás é muito interessante.
Eu gostaria assim, claro que a gente pode fazer isso, mas de repente você pode ter um excelente candidato, publicador, uma linha de pesquisa interessante para tal, e que não tenha uma formação forte em engenharia elétrica. Pode ser uma formação em outra coisa. Então eu definiria.
A gente tem inclusive alguém que podia pedir as quatro. Eu vou dizer cebosa, eu não quero o cara.
Não.
O meu geral é circuitos elétricos.
Não, tudo bem. Engenharia.
O meu geral
não
é cálculo.
Aliás, a engenharia, hoje, a produção está. A pesquisa operacional já está meio pé lá.
Não, está aí fora, mas assim, mas o que eu costumo falar, as revistas boas de qualquer área vão ser classificadas A1, B1 ou A2. Quando alguém reclama, ah, mas a minha não é, porque inclusive na área dele ela não é tão boa. A boa da, de qualquer área vai ser bem classificada aqui. Eu preciso preocupar também com isso. Uma outra coisa que eu tomaria cuidado é assim, se tem uma área que está muito sumindo por algum motivo, e eu for contratar alguém naquela área, tem que ser alguém muito top. Porque esse cara vai chegar e ele tem que ser muito independente, muito sozinho. Ele não tem um. Você entendeu? Se tem uma área média, eu contrato um cara médio, esse cara pode explodir porque ele tem um apoio. Agora, uma área que ela quase não existe mais, eu contrato alguém médio, essa pessoa vai ter dificuldade. Então, só tomar esse cuidado quando for uma área meio que está desaparecendo. Não falei que é biomédica, hein?
É.
Ah, desculpa, eu vou ficar bravo com o menino. É que quando fala nomes aqui, é coisa complexa.
Subjetivamente.
Não, foi, não era questão nenhuma. Eu tenho certeza que chegar alguém da biomédica ali, ele tem todas as condições de seguir uma carreira.
Jorge, acho que
eu tenho uma pergunta. Vai alongar o assunto, espero que não, porque mais eles são dois comentários, na verdade. Quando eu digo que está tudo igualmente ruim na graduação, existe uma área que está a perigo de docência aposentada, que é a eletrônica de potência. Né? Tem um demônio viral hoje, não? Dá para fazer uma coisa em eletrônica generalizando, eu diria que é, botar isso aí só pode ser mais um indicativo do que qualquer outra coisa, mas é uma área que eu acho que tem dificuldade. E a segunda coisa é que estamos discutindo aí áreas, não sei o quê, mas uma coisa que eu acho importante é que o nosso concurso, a própria escrita do nosso concurso tem que ser repensada. Assim, própria escrita ser exame final de uma disciplina nossa, eu acho que isso é um erro.
Isso para mim é o pior ponto, se vocês permitem.
Claro, essa parte da própria escrita para mim é tenebrosa. Assim. Dá vergonha do nosso.
Eu também.
Eu acho que cada um pode fazer o seguinte exercício. Pense em cada um de vocês num professor top que você acha, que seja europeu ou americano. Fala lá, o que você viesse para cá. Mas antes você tem que fazer uma provinha aqui.
De calcular, transformar de Laplace.
Tem que fazer essa prova aqui, você tem que transformar, encontrar transformado Laplace na função
português.
O cara vai rir da sua cara. Não tem um pesquisador top no mundo que vá olhar para você e falar, isso você está falando sério. Então, eu acho que isso aí tem que ser repensado, né?
Então, mas quem decidiu isso é a banca, né? No dia de energia que eu participei, eu bati não. Eu defendi, né? Isso é geral. Então, a gente teve uma questão, fala sobre. Porque o jeito que é o edital permite as duas coisas. Quem decide se é uma banca, se é uma...
Mas é isso,
calcule gente... tal coisa, é a banca.
Você tem toda razão. Mas a gente precisa ter um impacto,
criar cultura de ser mais...
Porque, não vou ficar citando nomes, tá? Professores, inclusive, que já aposentaram. Nesse... O que não, a única coisa que não, eu compartilho, até dessa certa revolta, um pouco, não digo totalmente da vergonha, digamos assim, porque o que salva é que, apesar disso, a gente contratou, né, se for ver as duas... Dois dias lá de novos docentes, o primeiro teve 14, o segundo teve uns 5 ou 6, né? Então acho que foi uns 20 aí que entraram nesse mundo. É claro, esses 20 são iguais, índios, não são pessoas clonadas, têm características diferentes, têm até nível de brilho, digamos assim, distintos também. Enfim, formas pelo menos de brilhar. Mas é fato. O fato é que a gente contratou nesses 20 pessoas muito boas, né? Quer dizer, deram uma revigorada, uma lufada de ar fresco na escola, foram contratações fantásticas. Está vendo agora vários aí, me vem a cabeça a Letícia agora, mas outros assumindo chefia, e pessoas que não só estão indo bem na pesquisa, como tem postura institucional, né, falam, e dão ao contrário, orgulho na gente, as pessoas. processo espanta as pessoas. Nem precisa, tudo bem, um cara top e tal, que pudesse vir, ele poderia até não, isso aqui. Mas uma pessoa que não seja mais top do que os nossos, simplesmente seja tão bom quanto alguém que tenha feito graduação e pós-graduação aqui, mas já entra prejudicada. Isso aconteceu, por exemplo, uma moça, vou citar um exemplo. Ela é melhor ou pior do que as pessoas que foram contratadas? Ela é equivalente. Tanto que foi contratada pelo IC agora, essa moça que trabalha, Sandra, né? Trabalha com o Eduardo Vale, mas foi contratada pelo IC, está mexendo com inteligência artificial, ótimo, docente, ótimo, pesquisador. Poderia estar aqui, está no IC, e tanto faz, quer dizer, a gente, quem entrou no concurso que ela não entrou, também, agora nem me lembro, mas enfim, também está, não sei se foi o Rafael, ou se foi alguém, o Matheus, talvez, mas está aqui, está indo muito bem também. Mas ela por acaso, se queixou, porque ela chegou na prova escrita e aquela prova escrita, para ela não dizia nada. É o seguinte, eu fiz graduação aqui, eu fiz 3 ou 4 provas de circuito lógico completo. Aí eu vou ser contratado. E tem uma prova de circuito lógico feita pelo Clésio, eu sei como me virar aquilo, entende? É o mesmo sujeito que fez o FMG já entra perdendo, porque pô, ele não fez prova de circuito lógico completo quando ele era garoto. E parece ridículo isso, a culpa não é do Clésio, estou dizendo, então, mas aqui fica aquela coisa, a provinha de circuito lógico do Clésio, a provinha de circuito elétrico, sei lá de quem,
o concurso com 7, 8 questões, né? Primo. E uma coisa, sabe, inclusive, fazer corrida,
uma coisa pequena, quer dizer, as pessoas argumentaram, né? Eu me lembro, aliás, o próprio professor Clésio, que era excelente quando presidente de banca e tal, assim, levava a coisa muito bem. Ah, mas a gente fazer esse tipo de coisa, a gente obriga que as pessoas se preparem a sério. Eu acho que as pessoas vão se preparar de qualquer jeito.
Não, tem mais. A faculdade contratando o professor, ele se preparou nos últimos 8, 10 anos, ele não se preparou. Não é mais vestibular.
Pois é, não é mais vestibular. Não adianta.
Então, você fale sobre, eu vejo justamente isso. A pessoa tem condições de condensar uma ideia, porque aqui você vai escrever vários projetos para pedir recurso. O fale sobre resolve. Se tem que ter a prova escrita, resolve o problema. Agora é populista.
O que acabava é que muitas vezes, já, o cara, quando era mais jovem, isso eu vi, acompanhei. Isso não desonra o cara ter feito isso, porque a gente está se preparando para levar o concurso, ganha tudo. Mas os caras iam atrás dos cadernos de graduação. E quando não tinha, do caderno de graduação de algum colega que tinha coisa bem. Porque sabia que ia cair uma prova. A gente quer mais do que isso. Então, o que eu quero dizer, eu não quero alguém que chegue diante de uma questão de transformado em Fourier e não saiba o que fazer. Mas não é isso. Eu quero mais do que isso. Agora,
na melhor verdade, o que serve a transformada de Fourier do que calcule uma transformada?
Fale sobre engenharia biomédica, constitui o problema da engenharia biomédica no país, aponte 3 necessidades, sei lá que questão que agora não vou bolar. Agora, uma coisa que houve, só concluindo, pessoal, quando a gente não consegue dois coelhos numa paulada só, nem sempre, né? Quando eu formei essa comissão do perfil, né? Aproveitando que era uma comissão muito de alto nível e muito bem organizada, eu também solicitei na época do Antenor que se discutisse os concursos, né? O perfil e, dado que um novo perfil, uma nova forma de fazer concurso. Mas eu acho que o perfil acabou absorvendo toda a energia dessas pessoas e nem sei se o Antenor chegou a comentar sobre essa segunda tarefa.
Ele chegou a comentar, mas daí a gente se perdeu. Mas lá eu senti que a maioria era a favor mais de provas do tipo fale sobre isso.
Eu acho que, de algum modo, a gente podia retomar alguma coisa e consolidar isso. Porque, como disse o Gustavo, eu acho que fica chato.
Porque, e ainda tem uma coisa mais. Fica chato e você pode perder um bom candidato, cara. Eu falo agora, mas para você aquela conta.
Mesmo que eu esteja torcendo, sei lá, que a Karina ganhe, no caso eu gosto dela e tal, mas não é justo que ela ganhe se vem alguém do FMG que seja melhor que ela, não é bom para a escola.
Agora, e você,
ela
falou
ganha,
você falou de perder um bom candidato, quer dizer, a Sandra é o caso que a gente perdeu e viu. Mas acho que tem um caso mais grave ainda, que essa coisa se espalha. Agora faz muito tempo que a gente não tem concurso, mas na época a coisa estava se espalhando. E bons candidatos nem sequer vinham prestar o concurso. Eu falei, não, vou lá para fazer prova, acabar uma marca de carbono na frente do pessoal. Então esse é o caso mais grave, que você não vê, né? Você não enxerga essa pessoa.
É isso aí.
Acho que vai esbarrar em problemas legais, né? Mas o ideal seria que a gente pudesse fazer videoconferência com os candidatos.
alguém que está lá nos Estados Unidos, o cara não vai vir para cá para fazer.
É, isso eu já não sei, tá? Isso eu já não
pode,
sei.
Pode, mas seria ideal, pelo menos uma das entrevistas, enfim, é isso que o cara passa, de alguma forma permitir, e aí teria mais cuidado. Porque é caro uma pessoa vir para cá, se instalar 4 dias, pagar então, passagem, tá e ter um passa.
Mas se a gente conseguisse mudar essa cultura, depende muito de vocês. Na verdade, quem escolhe a banca, depende, quem escolhe a banca é a diretoria geral que propõe a banca. Vai propor de baixo para cima, vai um pouco. E começar a rejuvenescer essa banca. Entende? Quer dizer, esses colegas que participaram das bancas nos últimos 10 anos, bom, muitos, como disse, às vezes a gente chama até aposentados, né, para a banca. Mas, olha, tá aqui, qualquer um aqui poderia estar nessas bancas, entende? Vamos oxigenar as bancas, é a forma talvez de oxigenar a forma dos
bancos. Eu só queria fazer um comentário.
Sim.
Que eu concordo que o que a gente quer olhar é a qualificação do candidato, o melhor candidato que tem que chegar nele. Quando você faz perguntas muito genéricas, discorra sobre tal coisa, discorra sobre isso. Você vai dar margem, isso é sem sombra de dúvida. Já cheguei em vários concursos que foram questionados lá na CNBB, porque o sujeito acha que ele falou sobre isso e a banca achou que não. E aí estão os problemas de. Como você deixou bastante genérico, né? As respostas podem ser amplas o suficiente para você falar, esse cara não sabe nada, ele falou um monte de abobrinha, embora esteja falando sobre o assunto, né? Mas deixou de tocar nesse assunto, deixou de tocar nesse assunto e assim por diante. Então, é só...
Sim.
Preciso tomar um certo cuidado na elaboração e a gente ter como fazer esse balanço. Porque é líquido e certo que esse negócio dá problema.
E também eu acho, só para completar
então. Mas tudo que a gente faz é problema. Vamos deixar dar um problema e a gente acha a solução.
Vamos para o quarto antes.
Quando o problema chegar.
O Renato veio aí me perguntar até como é que nós estamos alocando bolsa. A gente tem um critério que eu tenho certeza. Na hora que for chorar na CAPES, você vai falar que a gente não, mas você não fez prova com a Lula. Você... Só que eu não vou antecipar. O dia que a CAPES vier me obrigar a fazer prova com a Lula, daí eu.
E eu acho, quando só um pouquinho mais dinheiro na fogueira, que não é necessário que a prova eliminatória seja.
O edital prevê, mas a congregação decide.
É só fazer outro edital,
não
é?
Não, tem formas de fazer.
Porque eu acho que na física eles fazem a eliminação. A eliminatória é o plano de trabalho. Se você acha que eu entendi mal,
não
é possível.
Eu entendi que a prova seria eliminatória de alguma maneira.
Mas não sei se a eliminatória precisa ser escrita.
Eu preciso consultar, tem um modelo do edital.
Eu acho que você não precisa ter nenhuma eliminatória.
Não, mas aí
se tiver menos do que X candidatos.
É.
Ah, sim.
Se não fica enviado. 15. Bom, enfim, pessoal, está lançada aí, vocês passam, a vaga existe, né? Praticamente a vaga já está em jogo. Tem discussão diária, discussão de disciplina. De formas de fazer esse concurso. Vamos tocar em frente para a senhora de mais uma pessoa forte. Então, depois voltamos, né, irmão? Bom, o terceiro é realmente um bom, né? Então, a nossa Camila pode estar exercendo lá, se quer agradecer. Gostaram da.
Sim, sim.
Fala, estão falando PSE, meu Eduardo de novo primeiro eu podia falar, né? Mas...
É.
Acho que está sendo pessoal,
não. Absolutamente. Não. É assim, ó. A minha minha visão. Tudo bem, deve estar, né, na UTI. Mas nós tínhamos uma secretária que se aposentou, segundo o que eu estava conversando com aqui, parece que existe a vaga, mas não existe a verba. Ou seja, não, já é. Certo? Ainda mais com o decreto do reitor lá.
Não, não é propriamente que existe. Não é bem isso, mas pode falar.
Tá bom. Da mesma forma, estava na mesma situação na época, do ponto de vista de querer mudar para o superior lá, a Jane, né, que acabou indo para outro lugar. Então o DEB e o DSE ficaram sem secretários. Aí a Camila é alocada para o DSE. E o que eu gostaria que ocorresse, embora esteja sendo muito bem atendido em todas as minhas necessidades pela Larissa, né, que a Camila pudesse atender o DEB também. Acho que ela atenderia o DEB e o DSE. Então é essa a minha questão, meu questionamento aqui para...
Bom, na verdade...
Isso aí,
depois... Bom, então, primeiro deixa eu passar a informação. Não existe... existe a vaga da Secretaria do DEF. Eu posso... O Carlos me corrija se eu estiver enganado, mas eu posso pegar qualquer funcionário agora, posso chegar... Larissa, de agora em diante, é secretária do DEB, a diretoria fica sem secretário, por exemplo. Eu posso chegar na extensão e falar, o Carlos vai para o DEB e fico na extensão, fica só com a Kelly, ou vice-versa. Não posso fazer isso? Posso fazer isso hoje à tarde, amanhã, se quiser. Porém, tem dois assuntos, né? Primeira coisa é ver o que eu estou descobrindo, o que está sendo descoberto. Infelizmente, não dá para descobrir, tirar a Kelly, a extensão ficar sem secretária, também não dá para a diretoria ficar sem secretária, seria muita sacanagem com o Diniz agora que eu estou saindo. Mas, supondo que tivesse algum setor, sei lá no TATEB, no operacional, na graduação, na pós, uma pessoa que pudesse ficar sem essa pessoa, eu poderia pegar essa pessoa e colocar no DEB. Agora, o que eu acho mais difícil, o que devemos conseguir com a Camila, mas será que seria muito difícil com o DEB, a Camila que já deve estar em andamento, a gente vai pedir que seja passado uma GR secretária.
Já pedimos.
Já pedimos, né?
Está previsto para passar na CIDIF de
abril. A próxima CIDIF deve passar, né? Porque vai estar toda justificativa. Se fizer a mesma coisa com, sei lá, insisto, nesses aí, no caso, já tem até gratificação do secretário. Né? Se eu pegasse uma pessoa que não tem gratificação nenhuma, enfim, agora não me vem à cabeça, pusesse no DEB, né, e pedisse a gratificação do secretário, provavelmente a CIDIF não só iria negar, como iria dizer, pô, esse departamento não é para fechar, né? Então acaba expondo. Então eu acho problemático colocar alguém lá.
Exatamente por isso, João, que não é a minha.
Não é a sua sugestão, não sei.
Que ela seja secretária do DEB. Estou pedindo que ela atenda também
ao DEB.
Agora, eu vou explicar por quê.
Sim.
A Jaque, ela também atende a gente em alguns momentos. Ela faz esse tipo de acerto em algumas coisas. Outras ela não consegue.
Uhum.
A grande maioria dos docentes acaba tentando fazer tudo sozinho. Mas todas as vezes que eu preciso de alguma coisa que acessa o sistema isso, o sistema aquilo, tal, 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 não é automático para nós. Eu tenho que ir numa no outro, eu tenho que falar, então deixa que eu vou falar com a Larissa e eu peço para o... É só isso.
Não, acho que
se a gente tivesse essa possibilidade de controle de algumas coisas de secretaria por parte da Camila também do Débora seria para mim bom, ideal.
Então, esse também eu não estava entendendo, porque agora vai acordar o Fabiano que não estava. Tinha nada a ver com o assunto, né? Mas
tanto é que a gente atende, mas é possível, né?
Não, então, ela está cuidando da nossa frequência, ela tem a chave do nosso e tal.
Então, houve uma ideia inicial.
Mas tem algumas coisas que ela fala assim, não, isso daqui não. Daqui não dá.
Houve uma ideia inicial, na verdade, uma ideia que eu nem acabei de formalizar, porque antes mesmo de eu pensar a fundo no assunto, as coisas foram chegando. No ouvido da Jaque, acho que eu administrei mal também na época, devia ter previsto e já antecipado a discussão, mas houve uma ideia inicial da Jaque atender os dois departamentos que a princípio eram dois, entre aspas, aí, enfim, em termos concretos, os dois departamentos menores, né, em número, né, somando o número de docentes de um e de outro, é menos do que um ou outro departamento aqui. Aí depois, uma conversa muito boa com a Jaque, com o Fabiano, acho que você estava junto, não me lembro, eles comentaram, bom, é bem assim, nós estamos com muitos professores também, com o Jacobos, que já é apresentado mais demanda, e tem o problema do prédio do DEMIC e tal, e foi colocada alguma restrição que não daria para ela ficar, quer dizer, enfim, não daria para ela ser a secretária do DECIF e TEP, né? Seria você DECIF prestando alguma ajuda ao DEP. Então, de repente, pode-se ter um sistema assim, mas aí eu acho que o chefe não tem, quer dizer, a discussão não está muito preparada, né? Mas é uma questão, de repente, se é claro que seria muito melhor que tivesse entrado numa pessoa só, seja a Jaque, seja a Camila, seja a Larissa. Para vocês, imagino eu, seria melhor. Mas se todo mundo ficar de acordo, de maneira que a Jaque pudesse atender quando tivesse lá disponível, alguém do DEC, a Camila também pudesse atender, e na pior das hipóteses, a Larissa, eu acho que para cinco docentes,
é possível. A Larissa tem feito muita coisa.
A Larissa, inclusive, vinha atendendo o DSE, isso já começava a ultrapassar um pouco as possibilidades da IPC, grande, né? DSE são, sei lá,
124.
Apartamento não, não tem condição. Então, aliás, o DSE é maior do que os outros dois juntos, mas enfim, tem particularidades. Então, de repente, isso pode ser uma solução, mas eu acho que o departamento não tem que.
É que tem várias coisinhas que são de sistema da elétrica, do normal. Por exemplo, a questão da CPG. A Noemi falou assim, fala com a sua secretária.
Não tem secretário.
Então, o que quer dizer? Tem que ir lá, eu mesmo fazer algumas coisas e tal.
Eu vou pôr a mãe no dedo.
Eu tô querendo que haja uma colaboração maior, só isso. Sem sobrecarregar a secretária da diretoria, que tem que resolver um monte de outras coisas. Esse é o ponto. Só isso. Quando eu vi que a Camila foi alocada, eu falei assim, eu vou falar lá, não sei isso, certo? Falei, falou, aqui eu ia começar. Tá.
Bom, tá falado então, a gente pode levar isso ao CSA também, né? Tem ideias também, né, de ter uma pessoa, um estagiário, enfim, já teve ideias, né, sobre ideia, né?
Nós podemos também contratar um estagiário para atender, se for caso, a diretoria autorizar. Então, se é o CSA, a gente...
estagiário ficaria para as coisas, enfim, miúdas que tal. Quando precisasse, olha, tem o rádio aqui, o estagiário nem sabe o que é o rádio. Já queria me explicar.
Já queria ter muita experiência. Acho que deveria, no caso, usar essa experiência dela, não para ela talvez realizar tudo o que ela sabe, mas se ela pôr em um carro, alguém vai fazer. Eu acho que é sucesso. Acho que não poderia colocar isso como sabe.
Você acha que poderíamos tentar investir nessa solução?
É, o estagiário.
Inclusive, não só as duas secretárias poderão ajudar o estagiário com coisas mais complexas do DEF, como o estagiário eventualmente pode ajudar o... Vai pegar um negócio para ir até o Leonardo, de repente o rapaz poderia ir.
É,
ficou
muito bem. Os dois departamentos, os dois ficam com os dois
departamentos. As coisas,
muito
coisas.
Vamos, o que você acha que você não tem estado trabalhando nessa direção?
Hein?
Bom, a gente vai estudar isso. E salto do departamento, você quer falar alguma coisa?
Não. Se alguém quiser falar.
Ah, não, não. Agora aí.
Também montar um circo, pedir para a gente fazer as coisas bonitas durante o Natal, não vai ter um sol. Depois não tem isso.
Gastando bastante.
Mas eu não tive o.
Não, se você virar
para o próximo ciclo,
aproveitar.
Porque
o problema
da
questão
é que são os meios, né? Não é tão fácil de achar tanto os meios assim, mas ele está tentando.
Você sabe que tem novo problema.
Ele perguntou para o ex, talvez.
Se tem saldo.
É, a gente está fazendo esforço para gastar o máximo possível do ProEx. É, lembrando que o ProEx atualmente é só custeio, não tem capital, não é fácil assim da gente zerar. Mas estamos diminuindo ele numa boa taxa, uma parte vai ser realmente vai ser devolvida. Mas lembrando como a gente faz o orçamentário, para tudo isso junto, a gente está tentando. Mas zerar não vai. Ainda mais custeio, pessoal. Custeio dá um pouco mais de. Eu acho que não é muito, né? Então, na gestão inteira foi 1 milhão, só dá 50 mil, eu acho que
tá.
Foi um gasto razoável, né? Para essa corrida para zerar o saldo. Agora voltar não é bem que volta, a gente devolve o dinheiro.
Daí vai vir um aporte de 2019, que ainda não veio. A gente não sabe qual é o aporte de 2019. Inclusive, no final do ano, eu já meio comuniquei a CAPES que ia ter uma troca, para eles não mandarem nenhum resquício de recursos ali que eu teria que devolver. Então, é mais ou menos assim. A gente não tem a menor ideia, mudou o governo, mudou tudo, de quanto que eles pretendem pôr. Os últimos 2 anos foi na faixa de 500 mil. Foi menos de 500 mil, mas essa era a ordem dos dois. Eu trabalharia com alguma coisa igual. Se tem uma coisa igual e o Diniz e o Renato decidiu, vai voltar toda aquela sala. Mas e se não veio isso? Se a CAPES, mas o não veio, poderia continuar eu e a CAPES decidir que esse ano é 100 mil. Ela não devolve realmente o saldo, ela dá um novo aporte que ela não deu desse ano. E se for da mesma magnitude, é o que o Aquilo está falando. Se o próximo diretor e o próximo coordenador quiserem devolver, é possível. A gente não sabe. Só se certeza, a gente não tem como. Cadê os caras de utilização de certeza aí? Vamos contratar um professor de
gestão de risco, né?
Então, mas resumindo, a gente está tentando gastar o máximo possível, mas a gente não fez aquele desespero. Vamos gastar tudo, eu acho que. É por aí a coisa.
Bom, uma última coisinha só que. Bom, vai ter a outra, né? Mas a outra é só em maio, né? A Cíntia não vai estar em licença nesse período, vai ter outra crise, né? O bom daí dando um pouco de atenção a isso. E nessa linha de assuntos, bem antes, estou marcando a nossa aula inaugural, né? Todo ano temos a nossa aula inaugural. A tradição aí da faculdade é um ano ser gente da própria FEREC, no outro ano ser alguém de fora. Né? Nesse sentido, na minha gestão, o primeiro ano foi alguém de fora, foi de fora, foi da Mecânica, foi o Tomás. No segundo ano foi o Cristiano Lima. No terceiro ano, que foi ano passado, foi o Cristiano Amon, né, da COL. E para esse ano eu convidei o professor Antenor, né, que é o diretor que ainda não tinha dado uma aula na COL, de todos os nossos ex-diretores, que aceitou. Está marcado, estão agendando na 3 de abril, logo para a primeira semana de abril, então já vão estar, já vão saber o caminho das coisas. Seria bom que tantos colegas.